Né, pessoal, eu primeiro agradecer a imprensa presente aqui nessa nossa coletiva, dizer um pouco da minha emoção de estar aqui participando mais uma vez desse desafio para o qual fui convocado. Aqui não se trata de um objetivo pessoal, de uma pretensão de natureza pessoal, trata-se de tentar colaborar com o esforço de um clube que centenário, com 119 anos, um clube fundado por operários negros. E a vida, mais uma vez, me brindou com uma oportunidade de ser o primeiro presidente negro da Ponte Preta, no mês da Consciência Negra, num período em que o racismo, o ódio, a intolerância, infelizmente, contaminaram o futebol e os esportes no Brasil e no mundo. Não era aquilo que estava planejado desde o início, em razão de até de opções que eu fiz, do ponto de vista profissional, as escolhas que eu fiz, mas a vida nos reserva a surpresa. E entre as surpresas que ela nos reservou, é essa de assumir a presidência da Associação Atlética Ponte Preta e continuar esse processo de transição, rumo a um esforço que eu
Tinha ouvido
acredito seja
falar.
necessário de modernização do clube, de atualizar a Ponte Preta, de conectar a Ponte Preta também com as mudanças que estão acontecendo no Brasil e no mundo. As mudanças que estão acontecendo no mundo do futebol, as mudanças não só no plano tático, mas no ponto de vista da gestão. Como é que a gente pensa também o planejamento estratégico dos clubes, olhando para o resultado dentro de campo, que é fundamental, mas olhando para o futuro. A Ponte Preta iniciou o ano, obviamente, superando dificuldades. Um campeonato que começou para nós um pouco, com alguma dificuldade, mas num determinado momento o time apontando. Desde quando ele iniciou para um time que tinha todas as condições de subir para a Série A, todos nós, né? E a parada na Copa do Mundo fez mal para muita gente, acabou fazendo mal para a Ponte Preta também, né? Nesse intervalo de tempo, praticamente nós tivemos que construir um novo elenco, né? Foram 20 jogadores que tiveram seus contratos rescindidos, porque obviamente não encaixaram na filosofia do clube, na filosofia do treinador, e acho que o reflexo disso também acabou se apresentando dentro de campo. Quem assistiu o jogo da Ponte Preta e eu acompanhei, vocês sabem quem está lá na Ponte Preta todos os jogos. Se tem um dirigente da Ponte Preta que está lá todo o jogo da Ponte Preta, fiz questão de fazer isso na terça-feira, sou eu. Tá certo? Independente da posição que eu ocupava na Ponte Preta, todo o jogo da Ponte Preta eu estou presente, né? E aqui comigo também não tem um problema se tem rojão lá fora, se não tem rojão lá fora, tá certo? Então eu conheço o ambiente, conheço o vestiário da Ponte Preta e sei que posso colaborar, e por isso que eu aceitei esse desafio. Um desafio que no primeiro momento significa não colocar os problemas da Ponte Preta embaixo do tapete. Eu não vim aqui para colocar problema embaixo do tapete. Mas eu entendo que é o momento da Ponte Preta pensar na Ponte Preta, pensar na instituição na Ponte Preta. É momento da gente declarar uma trégua na guerra, na luta, na divergência política e pensar no patrimônio, na instituição Ponte Preta. Então, eu queria também já fazer esse apelo de pronto para que todo mundo descanse seus gatilhos, guarde suas armas e que a gente possa se vestir do nosso manto sagrado, que é o preto e branco, a nossa faixa, tomar conta das ruas da cidade de Campinas e vencer o derby no domingo. É essa a convocação que eu quero fazer para aqueles que deixaram a Ponte Preta. Eu não vou fazer nenhum ataque de natureza pessoal àqueles que até ontem estavam colaborando com a Ponte Preta, e quero, na verdade, é convocar todos para somar força no objetivo de colocar a Ponte Preta no patamar que ele merece, que a torcida Ponte Preta quer. A torcida Ponte Preta não quer guerra, não quer divergência. Ela quer guerra contra os nossos adversários, ela quer guerra dentro de campo, ela quer entrega dos nossos jogadores, ela quer ver o time ralando dentro de campo. É isso que a torcida Ponte Preta espera de nós e espera dos dirigentes também, o mesmo comprometimento.
Tião, boa tarde.
Olá, Semedo, tudo bem?
Tudo bem. Você falou principalmente sobre esquecer as guerras políticas, né? O momento da ponte é de união, mas o que o torcedor quer saber, e a gente sabe que essa diretoria que deixou agora aqui, que renunciou, era uma diretoria colocada lá pela administração comandada pelo Sérgio Carneiro. Aí aconteceram alguns problemas, algumas situações em que romperam. E aí se distanciou, e você inclusive ficou distanciado dessa diretoria porque também não lhe davam satisfação. Eu sei bem disso porque eu estava lá também o um ano inteiro do ano passado. Agora, o que mais importante saber com essa, vamos dizer assim, esse ressurgimento de um comando diretamente ligado ao patrono da ponte, ao Sérgio Carieri, no qual tem um dinheiro grande lá dentro, a intenção dele, que ele tentava apresentar o projeto da Arena, não conseguia, era barrado, e a gente sabe que tivemos o conhecimento que é um projeto maravilhoso, que vai engrandecer a ponte, mas acima de tudo isso, o mais importante, vocês pensam em profissionalizar os departamentos da Ponte Preta? Vocês pensam, cada diretor de um estatuto, cuidar do seu departamento sem ficar se interferindo no departamento do outro? Vocês pensam em colocar pessoas profissionais para poder comandar e, principalmente, uma atenção especial ao departamento amador da Ponte Preta, que foi sempre um departamento, da maneira ou não conduzido, certo ou não, revelou os jogadores. E de uns tempos para cá, esse departamento está à deriva. São pontos importantes que eu acho que o torcedor quer saber também. Qual é o projeto de vocês agora, nessa nova oportunidade que vocês estão tendo de assumir a Ponte Preta?
Primeiro, agradecer a pergunta, Semedo. A primeira iniciativa que eu tomei como presidente da Ponte Preta foi mexer no departamento de futebol amador, nas categorias de base. Eu não fiz isso de caso pensado. Eu sou uma pessoa que ando na cidade, circulo, ouço as pessoas, tenho um relacionamento fora do estado de São Paulo. Na minha gestão, o departamento de futebol, a base da Ponte Preta, vai deixar de ser sucursal de interesses menos nobres e vai ser um departamento de futebol de base da Ponte Preta. O nosso principal ativo. A Ponte tem o privilégio hoje de ter três jogadores hoje que disputam na seleção brasileira e estão na seleção olímpica. Nos dá orgulho ligar a televisão e ver o Ivan, o Emerson e o Abner do lado. Nos dá orgulho ver aqui o Camilo. Enfim, como outros, o próprio Felipe Cardoso e outros que passaram por aqui da nossa base. E aqueles que sequer tiveram a oportunidade de vestir a camisa da Ponte Preta, que já não estão aqui. Então, não parar com esse negócio de queima de estoque. A base da Ponte Preta vai voltar a ser da base da Ponte Preta. Sem interferências pouco republicanas, vamos dizer assim, no departamento de futebol da Ponte Preta, sobretudo na sua base.
Boa tarde, Tiãozinho.
Eu comentei aqui na minha fala inicial que nós precisamos conectar a Ponte Preta com as mudanças. Nós temos falado muito de mudança tática. Eu fico assistindo os programas esportivos lá, o pessoal entra logo. E aí, como os próprios treinadores têm falado, né? Eu gosto mais da turma da velha guarda, mas eles têm muita mudança de nomenclatura, né? Então, último quarto, primeiro quarto, guarda, marcação abaixo, marcação alta, enfim. Eu acho que essas questões aí já estavam presentes no futebol há muito tempo. Mudou um pouco mais o nome e a forma, mas o conteúdo é o mesmo. O que eu quero dizer é que tem mudanças no futebol. E tem mudanças a serem feitas na gestão também do futebol. Quando eu falei de conectar a Ponte Preta com essas mudanças, é pensar um novo modelo de gestão. Agora, essa é uma decisão que não sai da cabeça do dirigente. Eu não sou um ditador, né? Nós vamos tratar isso de maneira democrática, vamos fazer esse debate. Eu estive em Brasília esses dias. Tem projetos de leis que estão tramitando no Congresso Nacional que vai obrigar a Ponte, querendo ou não, a discutir esses temas. E ao conectar a Ponte Preta com o futuro, é pensar um novo modelo de gestão. Você tem razão. Qual que é o encaixe que nós vamos ter que fazer ali? Então, estamos conversando sobre esse tema. Mas também não adianta você mudar só burocraticamente o jeito de administrar a ponte. A arena significa colocar a Ponte Preta nesse patamar. Entendeu? O passado, a história da Ponte Preta nos orgulha. Eu abri aqui a discussão falando do passado, da história da Ponte Preta. Agora, nós precisamos olhar para o futuro. O futuro exige gestões modernas, com ética, com gestão de risco. O futebol não pode ser uma aventura, né? Então, nós precisamos também pensar qual o salto de qualidade que a Ponte Preta dá. Eu estou convencido que a Arena nos projeta para esse futuro. E, democraticamente, nós vamos resolver isso no Conselho. O que não podia era interditar o debate. É proibir a discussão com base em liminares. É transformar o debate que deveria ser da Ponte Preta, do Conselho da Ponte Preta, dos associados da Ponte Preta, para o juiz. Eu nem sei em que time que ele torce. Mas nós temos que resolver isso dentro de casa. E eu estou convencido que, se depender de mim, e a Arena sai do papel. Se depender de mim, nós vamos buscar os melhores investidores e fazer o melhor plano de negócio. Todos vocês sabem da minha relação de confiança e solidariedade que tenho com o Sérgio Carnielli. E tenho orgulho disso. Né? Porque o Sérgio tem uma história muito parecida com muitos que estão aqui nessa sala. Alguém começou lá de baixo, chegou onde chegou, sem meter a mão no bolso de ninguém, sem mexer com alheio. Então é uma pessoa que nós temos que valorizar e nos orgulhar. Se vocês disserem para mim no Brasil que tem clubes que podem prescindir de pessoas como o Sérgio, vocês me apontem, não deve caber na palma de uma mão. Então a Ponte não pode se dar o direito, sobre o pretexto de dizer que ia andar com as suas próprias pernas, não ter condição de honrar com seus compromissos. Então andar com as suas próprias pernas é andar com as pernas e as mãos e as cabeças de todos os pontepretanos que querem ajudar a Ponte Preta. É isso que eu quero fazer também, né? Já quero ver se eu consigo fazer isso no Derby, convidando algumas pessoas que eu sei que têm compromisso histórico com a Ponte Preta, de poder nos acompanhar nesse jogo. Então, nós temos que equacionar entre esses esforços essa questão da dívida que nós temos com o Sérgio. Nós temos uma dívida com o Sérgio Carnier, né? E ainda bem que é com ele, porque se fosse outro, poderia estar cobrando essa dívida na justiça. Mas o Sérgio, as reuniões que eu tive com ele, em um momento ele colocou isso como primeiro plano. Então, a Arena não é um projeto desarticulado para resolver um problema de dívida da Ponte Preta com o Sérgio Carnier. A Arena está dentro de um contexto de uma nova filosofia, de um novo momento. Não é que a Ponte Preta precisa, é que o futebol precisa. E se a gente fazer uma pesquisa no Brasil e no mundo, os clubes que tiveram essa capacidade de dar esse salto de qualidade chegaram onde chegaram. Não adianta a gente ficar olhando para o Atlético Paranaense e achar que a vida lá foi fácil. Todos os problemas que nós estamos passando aqui, o Atlético passou. Liguem para o tal do Petralha e pergunte para ele como é que foi a vida, quando tem que fazer a escolha entre manter o estádio antigo e fazer a arena. Entre forçar um trabalho nas categorias de base para poder disputar um campeonato e ser um dos times mais equilibrados financeiramente hoje, que mais revela jogador. E se você fazer relação dívida-receita, o Atlético é o time mais enxuto do Brasil hoje. Eu estive com o Petralha fazendo um curso com eles lá, na época com o Cristiano Nunes. Ficamos lá 15 dias e o Petralha fazia questão de pegar todo dia nós no hotel e nos explicar como é que era a situação. Isso foi em 2005. E o Petralha projetou três coisas. Primeiro que eles iriam ser campeão, né, ter títulos internacionais, e conquistaram. Segundo que iam fazer uma arena sem dinheiro público. Que iam cair para a segunda divisão porque eles estavam fazendo um investimento muito forte na base e eles estavam namorando com a segunda divisão. Mas que iam dar a volta por cima e colocar o Atlético onde o Atlético está hoje. Então é bonito a gente olhar o Atlético hoje e dizer o Atlético é o time que nós temos que nos espelhar. Mas vai perguntar para o Atlético quantos tombos eles tomaram, quantas dificuldades eles passaram. Então se a Ponte quiser se espelhar e deve se espelhar em experiência como a do Atlético Paranaense, nós vamos, não precisamos cometer os mesmos problemas ou os mesmos erros que eles cometeram. Mas aprender com o que eles fizeram, os acertos, corrigir os nossos erros e com humildade a gente projetar a Ponte Preta para esse novo patamar. Então eu enxergo a Arena dentro desse conceito um pouco mais amplo, que é de reconectar a Ponte Preta com essas mudanças que o futebol exige. O futebol e o esporte em geral exigem. O povo, ninguém aguenta mais amadorismo em nenhuma atividade, nenhuma categoria, nem no futebol, nem na atividade profissional. E eu acho que nós temos que buscar dirigentes que tenham essa condição de dar à Ponte Preta aquilo que ela precisa e merece.
Boa tarde, Chãozinho. Queria falar sobre uma das resoluções que foram publicadas ontem, no caso aqui a diretoria executiva nova tem até 3 dias para validar fichas de conselheiros contribuintes e que, segundo a nota que a Ponte Preta divulgou, tinham sido canceladas indevidamente. Queria que você explicasse essa situação das fichas, causou muito problema, inclusive o ex-presidente quase foi agredido por conta dessa situação, e agora você, né, como novo presidente, tem até 3 dias para validar essas fichas. Queria que você contasse um pouco do que é essa situação.
Olha, eu estou na Ponte Preta há muito tempo, né? Há muito tempo que eu estou na Ponte Preta. Eu sou daquelas pessoas que eu entendo o seguinte, eu trabalho numa empresa, e acho que vocês aqui também trabalham, muitos de vocês em empresas. As empresas já têm os seus conselhos. Tem o conselho de administração e nós temos também o nosso conselho deliberativo da Ponte Preta. Então, ele é a instância que cuida dessa estabilidade da instituição. Não cabe o presidente da Ponte Preta se meter em assuntos que são do conselho. Então, o tema filiação, o tema reunião do conselho, aquilo que está no estatuto, claramente, que é a atribuição do conselho, quem tem que cuidar disso são os conselheiros da Ponte Preta. Eu não posso, como presidente, interferir na gestão do presidente do conselho, de modo que o presidente do conselho ele não pode interferir no dia a dia do clube. O conselho aponta as diretrizes, tá certo? Eu, como sou um cara que vim de eleição, não tenho medo de voto. Então, a eleição ganha na urna. É na urna que ganha e perde a eleição, não é no tapetão, né, tentando fazer jeitinhos. Então eu entendo que esse assunto está resolvido, na minha opinião está resolvido, e democraticamente, quando tiver a eleição, os conselheiros da Ponte Preta, seus associados, irão definir quem que deve ou não continuar conduzindo os destinos da Ponte Preta. Mas esse é um tema do Conselho da Ponte Preta, eu espero que o Conselho, ao publicar essa resolução, tenha tomado a decisão mais adequada.
Presidente, boa tarde. Pouco antes da gente chegar na coletiva, o senhor teve uma reunião com o elenco, com comissão técnica. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa reunião, de que maneira essa mudança política pode acalmar um pouco os ânimos nessa reta final e como o senhor vê o planejamento que já vinha sendo feito para 2020, por exemplo, com a permanência do Gilson Kleina. Isso deve ser mantido também?
Eu quero dizer para vocês o que fez eu tomar a decisão de aceitar essa convocação diante desse quadro foi a entrevista do Roger no final do jogo contra a América. Vocês devem ter ouvido a entrevista, assistido. Quando o Roger terminou, ele foi colocado ao vivo na televisão e o Roger disse assim: nós precisamos encerrar esse capítulo na Ponte Preta. Eu espero que essa semana resolva quem que vai conduzir os destinos da Ponte Preta, porque nós precisamos passar essa tranquilidade. Foi isso que eu ouvi do Roger naquele dia. Eu conheço o Roger, conheço a família do Roger, a gente se conhece, eu frequento o bairro dele, enfim, a gente, escola de samba, futebol. Domingo eu fui ver o time lá da família do Roger na Copa das Favelas. Já aproveitei dois moleques lá que estavam jogando pra caramba. Vamos levar pra Ponte Preta esses moleques pra fazer um. Já estão lá, já estão treinando lá em Jaguariúna. Então acho que o Roger ali expressou o sentimento da torcida e dos jogadores da Ponte Preta. Pessoal, nós temos um problema para ser enfrentado domingo, que é crucial, que é um derby. Vamos ganhar esse derby. Nós, foi o que eu falei com os jogadores aqui, do ponto de vista interno, o problema está equacionado. Vamos virar essa página, acabar com essa confusão. Agora nós esperamos também, dentro de campo, uma resposta dos jogadores. Então, o papo que a gente teve com os jogadores foi nesse sentido, de passar para eles essa tranquilidade, porque a instabilidade contamina. É difícil você chegar no ambiente de trabalho, vocês que frequentam a Ponte Preta, vocês olham no semblante, no rosto dos funcionários, vocês percebiam uma insegurança. As pessoas tinham dúvidas se iam receber o salário. E nós vamos pagar, já estão pagando o salário da Ponte Preta hoje. Hoje, salário, os jogadores estão pagos, com imagem paga. Então, não tem conversa que não tem, que tá, se está jogando bem ou ruim, não é por causa de salário. Salário está no caixa. Nós estávamos com muita dificuldade, nós fizemos um esforço aqui e conseguimos resolver o problema, porque ontem, e vocês sabem disso, nós estivemos aqui, mesmo estando em Brasília nesse período, tentando resolver situações, porque a diretoria estava em fase de renúncia coletiva, né? Então nós tivemos que correr, se virar nos 30, mas nós conseguimos equacionar o problema. Estamos pagando o salário de todos os funcionários da Ponte Preta hoje. O salário de dezembro vai ser pago em dia, o 13º vai ser pago em dia. E nós esperamos, é isso que eu estava aqui, vocês também presenciaram aqui, a presença do próprio Vanderlei Pereira, que foi o nosso ex-presidente, uma pessoa que eu confio muito, vai me ajudar, não pode ser tesoureiro, né? Ele tem uma função na federação. Mas nós passamos esses últimos dias aqui fazendo conta. O Gustavo viu eu saindo da Ponte Preta, vai falar, né, Gustavo? Falei, não, vou correr. Eu tinha que voltar para Brasília, mas eu fui dormir quase 3 horas da manhã que eu saí de lá, ainda fui fazer uma reunião para a gente poder fechar essas contas. E hoje o que eu vim dizer para os jogadores aqui, nós já tínhamos passado essa mensagem para os funcionários, que eles não precisavam se preocupar, que os salários seriam pagos em dia. E nós vamos lutar para que o mês na Ponte Preta possa voltar a ter 30 dias. Esse é um diferencial no mercado do futebol. A gente pegar os times na Série A, na Série B, a maioria estão com dificuldades. Mas a Ponte Preta, durante um longo período, o mês tinha 30 dias. Nós temos que voltar, o mês é 30 dias. Essa é uma coisa que nós temos que buscar na Ponte Preta.
E planejamento com o Kleina?
O Kleina é o nosso treinador. Então, isso eu falei para ele antes do jogo do América. Antes do jogo. Liguei para o Kleina, falei: Kleina, nós aqui estamos encaminhando o tema da presidência. Eu avisei o Abdala que eu ia ligar para o Kleina, avisei aos outros diretores, liguei para o Cazu estava embarcando, falei para o Cazu que eu precisava muito dele aqui comigo nessa direção, porque eu tenho uma relação com o Cazu espetacular, né? O Cazu vai ser meu braço direito, e eu falei para ele que eu ia ligar, porque já que eu tinha que assumir, era possível passar uma mensagem, necessário passar uma mensagem, e foi isso que nós fizemos. Então o Kleina é o nosso treinador, continua, independente do resultado do derby, o Kleina é o nosso treinador. Porque agora nós temos que encaminhar o futuro, pessoal. Eu Acredito ainda que a rodada, nós temos muita coisa para brigar, né? Ainda que a gente tenha pouca chance de classificação, mas a rodada, ela nos coloca ainda no desafio, porque a Ponte Preta, ela não pode dizer o seguinte: olha, jogamos a toalha porque não dá para classificar. Se não é para brigar pelo título, vamos brigar pela Ponte Preta, pela camisa da Ponte Preta, pela história da Ponte Preta. Todo torcedor da Ponte Preta quer isso. Ela não quer um time que joga a toalha que se renda. Nós temos 5 partidas, nós precisamos terminar esse campeonato com dignidade e pensar o futuro, fazer o planejamento, começar a ver contratações. Então o Klena é o nosso treinador.
Tchauzinho. Tá bem? Tchauzinho.